Muito obrigada, senadora Gleisi, que preside essa sessão, senhores senadores. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o senador Teomário Mota por ter permitido essa troca entre eu e ele para que pudesse estar falando nesse momento. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senadoras, eu também venho a essa tribuna para falar um pouco a respeito da pauta que tem ocupado senadores, senadoras, assim como os deputados e deputadas federais nesses últimos tempos. Nós vimos semana passada que a comissão especial que analisa a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados não conseguiu concluir os seus trabalhos. E não conseguiu concluir os seus trabalhos por conta de um problema, de uma manifestação organizada pelos agentes penitenciários. Agentes penitenciários que reivindicam, assim como os agentes que trabalham nas forças de segurança, uma aposentadoria especial. Em primeiro lugar, senhora presidente, eu quero levantar aqui a necessidade dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras se unirem em defesa de todos. O que nós não podemos permitir é que hajam manifestações corporativas, ou seja, se uma categoria consegue manter sua aposentadoria especial, pronto, ela para de lutar, ela para de se beneficiar. Penso que as coisas não são exatamente assim. E falo com muita tranquilidade, sou professora, lecionei durante muitos anos em escola pública, participei da direção do Sindicato dos Trabalhadores e Educação, que à época nem sindicato era, Confederação dos Professores do Brasil, CPB. Não tínhamos ainda o sindicato ou os sindicatos, éramos associações no Brasil inteiro, devido à impossibilidade de sindicalização por parte dos servidores públicos. Mas, enfim, e sabemos que a aposentadoria especial do conjunto do magistério, assim como aposentadoria especial para aqueles que atuam em atividades insalubres, para aqueles que atuam na área de segurança, é sem dúvida nenhuma fundamental. Fundamental não só pelo nível de estresse, mas pela situação delicada que são expostos durante todos os dias. Mas isso é parte de uma política de previdência social pública que favorece de igual forma o conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros. E eu digo de igual forma, mesmo trabalhando com essas diferenças, porque quando as diferenças existem, elas existem como forma compensatória. Ora, é natural que alguém trabalhando numa atividade como um policial de segurança pública, nada mais justo do que ele se aposente antes daquele que trabalha num escritório, em decorrência das especificidades da sua função, da sua atividade laboral. Então, essas diferenças, elas trabalham, ao final de tudo, para garantir um tratamento de igualdade entre todos e todas. E eu aqui, mais uma vez, cito o exemplo das mulheres. Por que que mulheres têm que ser tratadas de forma diferenciada a dos homens, ainda nos dias atuais? Para que a gente possa buscar um mínimo de igualdade entre os sexos, masculino e feminino, numa realidade profundamente desigual, numa realidade onde as mulheres, apesar de ter um nível superior de escolaridade, ainda recebem, em média, 25% a 28% a menos em seus salários. Uma realidade onde as mulheres não ocupam os cargos de direção. Uma realidade onde as mulheres, a elas, são impostos todos os afazeres domésticos, quase que com exclusividade. Então, óbvio, para a gente compensar, não é dar um bônus, porque tem gente que diz o bônus das mulheres de se aposentar em 5 anos. Isso não é bônus, isso é apenas uma forma de compensar uma série de dificuldades que a mulher enfrenta a mais no mercado de trabalho em comparação e em relação aos homens. Então, é óbvio que essa diferença, ela não compensa ainda na sua totalidade. Aí tem alguns que dizem, mas vocês não defendem a igualdade? Exatamente. por defender a igualdade, que essa diferenciação tem que ser mantida. Até o dia em que a mulher não estiver mais sobrecarregada com a dupla jornada de trabalho. Até o dia que os salários pagos às mulheres forem iguais aos salários pagos pelos homens. Então, veja, eu estou levantando esses aspectos para dizer da necessidade de levarmos uma luta ampla, trabalhadores e trabalhadoras brasileiras contrários a essa reforma previdenciária e a essa reforma trabalhista. São duas reformas que se complementam, são duas reformas que atendem inequivocadamente dois segmentos difíceis da economia capitalista. Senador Paim dizia que é uma vergonha, a reforma trabalhista saiu de lá, saiu das salas da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, saiu das salas da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Foi de lá que saíram todas as propostas que acabam na prática com a própria consolidação das leis do trabalho, a CLT. São mais de 117 artigos que são modificados, mas na prática apenas um artigo contido nessa proposta, que não é de reforma, é uma proposta de exclusão dos direitos sociais, um único artigo acaba com a CLT, quando diz que prevalece o negociado ao legislado. Ora, a situação de hipossuficiência dos trabalhadores ainda no mercado de trabalho mundial, mas principalmente no Brasil, não nos permite dar esse passo. Então, cada senador e cada senadora que defende e que votar essa reforma tenham a consciência que votar a favor dessa reforma, que tenham a consciência plena, que estarão agindo contrário aos interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Que cada senador ou cada senadora que votar a favor da reforma da Previdência, tal como vem da Câmara, mesmo com poucas modificações, que tenham consciência plena e absoluta que estarão votando contra os interesses dos aposentados, das trabalhadoras e dos trabalhadores, contra direitos conquistados com muita luta por décadas, décadas e décadas. Não à toa, as pesquisas todas, independente de quem as tenham encomendado, todas as pesquisas, absolutamente todas, mostram que a população brasileira, a cada dia que passa, se conscientiza mais da perversidade dessas reformas. E tem claro quem as defende. Tem claro que é esse governo do senhor Michel Temer. Tem claro que são os partidos que lhe dão base de sustentação. E aqueles que subiam à tribuna como verdadeiros arautos da moralidade, lutando contra a corrupção, lutando não, discursando num discurso vazio, num discurso sem nenhum rastro prático, aqueles que subiam à tribuna defendendo os trabalhadores hoje, como diz no linguajar popular, senadora Regina, estão pianinho, estão caladinhos, estão quietinhos, porque no fundo eles tiraram uma presidenta porque ela não concordava em fazer a reforma previdenciária da forma como eles estão encaminhando. Ela não concordava em fazer uma reforma trabalhista que rasgasse a CLT. Essa é a verdadeira razão do novo governo que se instalou no Brasil, seguindo a tal tendência neoliberal mundial. Aliás, deveríamos seguir também os exemplos do que vem acontecendo no mundo. Vamos pegar o que acontece no Chile. O Chile já passou por uma reforma previdenciária há alguns anos. Um dia desses eram mais de 2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras nas ruas, porque lá sim, lá a previdência é privatizada. A saída do Estado no sistema previdenciário está fazendo com que o sistema entre em colapso. E lá a presidente está propondo uma outra reforma diferente da nossa. Lá é a reforma que vai criar o tributo solidário para o Estado entrar novamente no sistema de previdência social. Ora, vamos olhar mais adiante o que vem acontecendo. Na Espanha, por exemplo, que fez uma reforma trabalhista também recentemente, alegando que o custo do trabalho, a quantidade de direito dos trabalhadores era parte grande parte que explicava a crise econômica daquele país. E o que é que aconteceu? Até aumentaram um pouco o número de empregos, mas precarizando, postos de trabalho completamente precarizados e sem direitos dos trabalhadores, o que é lamentável, porque isso também não permite que uma nação se desenvolva. E ainda tem a cara de pau de dizer o seguinte: precisamos disso. Ora, precisamos quem? Será que é a população mais pobre, que vive de um salário mínimo? Aqueles que moram nas favelas, aqueles que moram nas periferias das grandes cidades, que acordam de madrugada para ir para uma fábrica, trabalhar o dia inteiro e já chegam em casa no entardecer, já no início da noite, sem poder dar a atenção necessária que merecem os seus filhos, as suas famílias, porque trabalham e ganham um salário mínimo. É assim que acontece no distrito industrial da minha cidade. É assim na cidade de Manaus, é assim que acontece no comércio da minha cidade. É assim que acontece com os trabalhadores das empresas terceirizadas, esses que vivem de um salário mínimo. Aí, esse presidente ainda tem coragem de dizer, vai mudar todas as propagandas na televisão, no rádio, porque essas até agora têm sido ineficientes. Não vai encontrar nenhuma eficiente, porque não há eficiência onde não há verdade. E não é verdade que, para resolver o problema da economia do Brasil, precisa tirar direito dos trabalhadores. Amanhã eu vou voltar à tribuna para falar desse quase um ano do senhor Michel Temer à frente da presidência do nosso querido país. Um ano que vai se completar no próximo dia 12. Um ano. E que eles prometeram à nação brasileira que a crise logo estancaria, logo os trabalhadores experimentariam aquele novo ciclo de evolução, de geração de empregos e de crescimento nos investimentos. Que novo ciclo é esse? Os dados que estão sendo coletados, e isso está publicado em todos os jornais, e nós passaremos a semana assim, analisando os números desse último ano, mostram que não só as coisas não têm melhorado, mas que não há nem sinalização de melhoria. A dívida pública. Diziam que era um absurdo a dívida pública. Ela transforma qualquer nação em ingovernável. Que a dívida pública estava muito alta e que precisava baixar. Pois bem, eles aumentaram a dívida pública bruta, senadora Gleisi, de um pouco mais, em torno de 76 bilhões para 79, para quase 80 bilhões. Aumentaram em um ano. Por quê? Porque as taxas de juros, apesar de vir diminuindo, a inflação diminui de forma mais acelerada, o que faz que a taxa real de juros cresça, mesmo com a queda da taxa Selic. Mas vamos a um outro dado, o desemprego. E ele subiu aqui, lembra, senadora Regina? Tem que tirar esta mulher para voltarmos aos empregos. Pois bem, 11 pontos de desemprego em abril de 2016, 11,2%. Até março desse ano, 13,7%. Cresceu o desemprego. E eles pararam de falar nos desempregados, aliás, às vezes voltam a falar, e aí diz o seguinte: tudo culpa do governo anterior. Eles sabem que a raiz do problema se encontra em outro local, em outro... Eu nunca vi a presidenta Dilma ocupar nenhum microfone e dizer que fez um governo perfeito, imune a erros, pelo contrário. Inúmeras autocríticas foram feitas, mas não podíamos, como não podemos, deixar de conhecer que a crise é a crise do sistema capitalista mundial. E, aliás, esse mesmo sistema se aproveita no mundo inteiro, e aqui no Brasil também, desta crise, desse momento de recessão, que é muito mais do que recessão, é depressão, para tirar os mínimos direitos das mulheres, dos trabalhadores simples. E ainda esse senhor, senadora Regina, diz que quem vai para a rua são os privilegiados. Os privilegiados não estão sendo tocados, os privilégios não estão sendo mexidos. Cadê os devedores do INSS? Esses estão sendo incomodados pelo governo? Não. Cadê aquelas universidades sem fins lucrativos, entre aspas, que usufruem de benefícios fiscais, de isenção fiscal? Cadê que elas estão sendo mexidas? E lá em março, o ministro, o relator da reforma da Previdência, do retrocesso da Previdência, dizia que ia mexer com isso. Cadê o artigo no projeto substitutivo que ele apresentou? Nenhum. Então, não estão mexendo nos privilégios, estão mexendo apenas nos direitos do povo pobre, trabalhadores, homens e mulheres. Conceda a parte, senadora Regina, Vossa Excelência.
Obrigada, senadora Vanessa. Eu vou pedir essa parte mais para fazer um comunicado, para mostrar as contradições deste governo. Governo que manda para cá a reforma trabalhista, que é uma autorização oficial para trabalho escravo. Pois bem, eu acabo de receber no meu gabinete o representante da OIT no Brasil e o representante mundial de combate ao trabalho escravo. E eles estão fazendo no Brasil o lançamento do protocolo 50 pela liberdade, que eles têm 50 países assinarem o protocolo e o Brasil vai assinar. Amanhã a gente vai fazer o lançamento aqui, eu quero convidar todos e todas amanhã à tarde, lá na Comissão de Direitos Humanos, o lançamento do protocolo. Mas eles já me disseram que já tiveram com o governo, que a Casa Civil vai mandar para cá o projeto de combate ao trabalho escravo. Vê se pode, porque aqui tem projeto para tirar da lei a expressão situação degradante análoga ao trabalho escravo. O projeto que tem aqui, o único objetivo é retirar essa expressão. E eles vão mandar de lá um protocolo da OIT, que eles estão aderindo, vão mandar para cá o projeto. Eu terei o maior prazer de receber esse projeto na Comissão de Direitos Humanos, né, para a gente, inclusive, apressar para fazer votar rápido, porque a OIT precisa de 50 países assinando esse protocolo. Mas veja a contradição. Quem manda para cá uma reforma trabalhista, quem tem aqui um projeto querendo tirar uma expressão para poder permitir o trabalho escravo. E aí vai, para fazer bonito na fita para o mundo, para a OIT, vai mandar um projeto de lei, né, que é reafirmando o protocolo da Organização Internacional do Trabalho. Então, é um governo totalmente contraditório. Contraditório também quando o ministro do Trabalho diz que não pode ficar mal com as centrais e ele prometeu para as centrais que no projeto não ia tratar de pejotização, nem de regulamentação sindical, nem de trabalho intermitente. O ministro do Trabalho dizendo isso, que ele não pode ficar mal com as centrais. Ele está dizendo, quer dizer que ele vai defender contra isso, né? Pelo que ele fala aqui. Né?
É por isso que estão pedindo a cabeça do ministro já, vários
já,
deputados.
Já, né? Então, e a mesma coisa é... Também, assim, você viu a aprovação da medida provisória 766, e aí a gente percebe que a lista tem uma lista grande de deputados beneficiados por essa MP. Quer dizer, a forma de retribuir o voto, né, a favor das reformas, aprovando essa medida, porque 99% dos juros e multas perdoados e o restante em 240 meses. Então, beneficia diretamente o relator da medida, deputado Nilton Cardoso, é um dos devedores. E aí você pode perceber o que está acontecendo nesta República, né? A troca de favores em troca de voto da medida da reforma da Previdência Trabalhista está correndo solta. E para terminar, nós vimos aí a saída do presidente da FUNAI, né? Dizendo textualmente que está se instalando neste país uma ditadura, e que a ditadura começa na FUNAI. Pois bem, ele saiu essa semana e já nomearam um coronel para a FUNAI.
Nós estamos convidando, na realidade, porque ele não é mais ministro, não é mais presidente da FUNAI, para que ele possa vir falar sobre isso na Comissão de Constituição e Justiça, senadora. Senadora Regina, porque é muito grave as declarações dele. Ele, na realidade, falou de forma indireta, senadora Regina, de corrupção, eu não sei nem se indireta, eu acho que diretamente, que ele não aceitou fazer as coisas erradas que pediam a ele. Não é o primeiro que sai do governo assim, senadora Regina. E nós precisamos reagir, a população brasileira precisa reagir, porque tudo isso acontece, como Vossa Excelência diz, em nome da aprovação disso que não é reforma.
Com certeza. Obrigada, senadora.
Eu é que agradeço a parte de Vossa Excelência, senadora Regina. E apenas para concluir essa minha participação breve, dizer que... Eles se utilizam dos mecanismos e dos meios mais reprováveis para poder viabilizar essas propostas. Um dos exemplos está aí na FUNAI, estava desagradando o ministro da Justiça, o ruralista do Estado do Paraná, desagradando. Não estava querendo nomear pessoas não técnicas, não vinculadas à área, para vários cargos comissionados. Mas agora ele está, por decreto e de forma silenciosa e sorrateira, flexibilizando o Estatuto do Desarmamento, facilitando o porte de arma. E o que é isso aqui, senhores senadores, senhora senadora? Senadora Gleisi, não, sem problema. Só para concluir, eu concluo rapidamente. O que é isso aqui, se não um aceno à conhecida como a chamada bancada da bala, que é uma das mais reticentes à aprovação, sobretudo, da reforma previdenciária, ou seja, mudando por decreto e coisas gravíssimas. Hoje em dia, para quem tem o porte regularizado de uma arma de fogo, precisa renovar a cada três anos, precisa mostrar e comprovar a sua capacidade técnica, ou seja, a habilidade de manuseio com a arma, a cada 3 anos. A mudança que ele está fazendo por decreto, senadores, a mudança por decreto é para passar a renovação para cada 5 anos e a demonstração da habilidade, da capacidade técnica para cada 10 anos. Ou seja, flexibilizando o uso de arma de fogo no Brasil. Ele deveria era fazer uma fiscalização, reforçar a fiscalização sobre as armas ilegais que circulam e não flexibilizar o uso de arma de fogo. Infelizmente, eu quero muito ver nossos colegas aqui que falavam tanto do desemprego, que falavam tanto dos malfeitos, vir agora à tribuna e falar sobre isso, porque isso está sendo feito, repito, em nome da subtração dos direitos dos trabalhadores. Não é de privilégios, como eles tentam equivocadamente, erroneamente, tendenciosamente mostrar à população, mas é o direito daquele que mais precisa. E o senador Pimentel mostrou, o atingido não será o aposentado somente, serão os municípios. Mais de 3 mil municípios brasileiros têm na sua maior receita os recursos repassados para os aposentados, para os pensionistas, para aqueles que utilizam benefício de prestação continuada ou sazonal, como o caso do seguro defeso. É exatamente isso que eles querem acabar, destruir o Estado brasileiro e destruir principalmente aquela gente mais simples, aquela gente mais humilde. Muito obrigada, senhora presidente.